começando mais um programa Por Volta do Meio-Dia, projeto de extensão da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da UFRGS. Orientação da professora Sandra de Deus.
Apontava nos Estados Unidos, finais da década de 40, um pequeno grupo de jovens escritores com grande desejo de expressão e vontade de encontrar uma linguagem viva e vibrante.
Jovens com uma relação problemática com os valores dominantes e com a euforia da nação mais próspera do mundo no pós-Segunda Guerra Mundial.
Rebeldes que, embalados pelo jazz, pelo sexo e pelas drogas, tinham como regra respirar liberdade e, como máxima, viver até o limite da autenticidade.
Inquietos, marginais, pretendiam mostrar seu desgosto com o comunismo, consumismo e a tecnocracia, contrapondo propostas alternativas de vida. Não queriam mudar o mundo, nem fazer a revolução, mas lutar pelos direitos individuais. Não tinham soluções para os males do mundo, nem para os próprios.
Jack Kerouac, Allen Ginsberg e William Burroughs formavam o núcleo original deste movimento, a geração beatnik.
O termo beat foi criado por um desses rapazes, Jack Kerouac, em 1948, numa conversa com o ensaísta John Clelland Holmes, que escreveu o artigo This Is Beat Generation, para o New York Times. O nome vai se impor rapidamente, designando um fenômeno que não tinha sido pensado pelo grupo em termos de escola ou de movimento. Tratava-se, na verdade, de uma comunidade informal, unida por laços de amizade, de amor, ou simplesmente de partilha de um sentimento. Essa geração traduziu em textos uma vasta movimentação existencial, que surgiu quase simultaneamente nas costas leste e oeste americana, entre Nova York e São Francisco.
A definição beat nunca teve um sentido claro, definido. A palavra, em inglês, pode significar arruinado, cansado, mas também compasso, batida e repetição. Entretanto, o sentido dado por Kerouac não pode ser traduzido, mas sim correspondido a três elementos que se contrariam e se conjugam: o misticismo, a derrota e a música.
O primeiro sentido corresponde a uma atitude mística. A estrada, o caminho, a viagem, a busca, a iniciação por todas as vias possíveis, mesmo as mais perigosas, as menos religiosas, até se atingir uma espécie de beatitude plena e feliz. Por essa via, o catolicismo de Kerouac ou o judaísmo de Allen Ginsberg reencontrarão o budismo e certas tradições orientais reinterpretadas, poetizadas. No fundo, uma fascinação pelo Oriente que irá alimentar um esforço autocrítico e contracultural. Kerouac, descrevendo sua geração como beat, como muitas vezes afirmou, estava tentando resgatar a santidade dos oprimidos, dos vagabundos, dos viajantes solitários.
O segundo elemento envolvido na definição beat aponta para a derrota, o fracasso, o sentimento de ser ferido pelo tempo e pela história. É neste sentido que se desenvolverá uma proximidade maior em relação às características da Lost Generation. Assim como Ernest Hemingway, John dos Passos e Tom Wolfe, os velhos pessimistas inadaptados da Primeira Guerra Mundial, a Beat Generation também partilhava o sentimento de desilusão e enfrentamento do puritanismo, do preconceito e das normas sociais. A geração beatnik agrupa desde logo um conjunto de pessoas que estavam submetidas à mesma forma de pressão social, moral e política. Um contexto dominado pela Guerra Fria, por tensões variadas e, a partir de 1950, pela paranoia completa do macartismo.
O termo beat desenvolve-se também no plano musical. É É justamente the beat, a batida, a percussão, que dá ao jazz a especificidade rítmica, a noção de liberdade. Com o intuito de afirmação pessoal e individual, a despeito de valores socioculturais ortodoxos e pré-delineados, a geração beatnik colheu inspiração em tudo que significasse proibição e rasura de convenções formais ou também que permitisse transbordar as fronteiras da percepção. Daí a assimilação do jazz, basicamente por ser música improvisada. Transposto para o texto, descortina-se em frases longas, marcadas pelas batidas dos verbos no gerúndio, tempo de continuidades como as que um saxofone toca. Poesia livre, vida livre, que viam na música, naquela música, uma forma de entender o mundo, de sentir o mundo e de o representar. Essa poesia, plena de imagens oníricas, surreais, livre de quaisquer padrões, encontra paralelos no jazz bop de Charlie Parker, em atos de criação contínuo e improvisos de palco.
Os Beats abraçaram o bebop como a trilha sonora para suas próprias revoluções. Embora a origem dos dois grupos fosse diferente, seus objetivos eram similares. Os beboppers e os beats compartilhavam a mesma repulsa ao status quo e o mesmo desejo de desafiar a vaidade artística da época. Segundo Ann Charters, autora da primeira biografia de Jack Kerouac, ele tinha maior identificação com gênios da música como Bud Powell, Charlie Parker e Billie Holiday, como com qualquer cena literária estabelecida. De suas obras, Mexico City Blues é a mais diretamente conectada ao jazz e On the Road é a mais iluminada pelas músicas, com inúmeras referências a shows de Kerouac, que Kerouac enfrentou e a discos que ouviu.
Allen Ginsberg, Jack Kerouac e Ilion Burroughs se conheceram através de Lucien Carr, em Nova York, na Universidade de Columbia, entre os anos de 43 e 44. Já nesta época, os quatro resolveram desenvolver algo a que denominariam nova visão, o embrião de uma contracultura. Suas principais fontes eram a noção de vidência, como resultado do desregramento dos sentidos, de Rimbaud, e o ocultismo e misticismo visionário de William Butler Yeats. Somado às leituras, o outro vetor da nova visão era a experimentação com drogas, encaradas como meio para alterar a consciência e estimular a percepção. Além da morfina e heroína, nas quais Burroughs se havia viciado, dos estimulantes que Kerouac tomava para escrever prolongadamente, havia os alucinógenos, a maconha, a mescalina e outros preparados químicos ou extratos de substâncias da natureza. Daí, podiam resultar noitadas de excitação, consumidas na discussão de temas literários e filosóficos, ou então escrevendo sem parar.
É de Jack Kerouac que se fala imediatamente quando alguém se lembra da geração beat. Nascido em 1922 em Lowell, em Massachusetts, numa comunidade de canadenses emigrados franceses, Kerouac foi considerado o rei dos beats. Ele mesmo se descreve: sou um estranho, solitário, louco e católico e místico. Acreditava que sua missão era escrever livros e pregar a bondade universal. Dizia que sua maior luta era fazer com que o homem tivesse o direito de ser o que quisesse, ensaiando aqui a sociedade alternativa pregada pelos hips. Ainda em fins da década de 40, partiu nas férias para o que seria a aventura de sua vida: viajar de uma costa a outra da América do Norte, apenas utilizando meios de transporte baratos, trens de carga, caminhões e carona.
Kerouac publica em 57 a Bíblia do Movimento, On the Road, título que foi traduzido como Pé na Estrada. E não há exagero nenhum em se dizer que depois dele, a palavra estrada adquiriu uma tonalidade própria. A cultura, ou contracultura beat, retoma, refrescando o velho mito americano do viajante, do errante, do vagabundo, do conquistador que ultrapassa as fronteiras em todos os sentidos.
Chegou então a primavera, época ideal para cair na estrada, e todos nesse bando disperso começaram a preparar-se para algum tipo de viagem. Eu estava ocupadíssimo com minha novela, mas quando ela já estava pela metade, depois de uma viagem ao sul, senti que estava pronto para tomar o rumo do oeste pela primeiríssima vez na vida. Enquanto eu sentava ali, ouvindo esse som noturno que o bop tinha vindo representar para todos nós, pensei nos meus amigos espalhados de um canto a outro da nação, e em como todos eles vivem frenéticos e velozes dentro dos limites de um único e imenso quintal. Trechos de On the Road.
On the Road é o seu segundo romance. O primeiro, publicado em 1949 com a ajuda de alguns professores de Colômbia, é The Town and the City. On the Road foi recusado durante 7 anos pelos editores antes de ser publicado em 1957. O livro é um monumento ao amigo, companheiro de viagem, Neil Cassady, retratado com o nome de Jim Moriarty. Escrito em apenas 3 meses, é considerado sua obra-prima. Na realidade, o que Kerouac faz não quer ser um protesto, mas uma busca. Numa entrevista em que lhe perguntam se a geração beatnik está em busca de alguma coisa, ele responde: Deus, quero que Deus me mostre seu rosto.
Depois da popularidade atingida pela publicação de On the Road, em 1961, Kerouac cansa de ser uma figura pública e se isola numa cabana na costa da Califórnia. Lá escreve seu último grande romance, Big Sur. Muda-se então com sua mãe para Long Island, onde se casa pela 3ª vez com Stella Sampas. Depois, muda-se para a Flórida, onde morre em 69, aos 47 anos, com uma hemorragia abdominal.
Além das obras citadas, Kerouac foi o autor de Os Vagabundos do Dharma, onde documenta seu interesse pelas filosofias orientais. Escreveu ainda Os Subterrâneos, Dr. Sax, Desolation Angels, O Livro dos Sonhos e Venet of Duluth. São ainda publicados postumamente Peak, em 1971, e Visions of Cod, no ano seguinte. Você está ouvindo o programa Por Volta do Meio-Dia, que hoje fala sobre a geração beatnik.
Allen Ginsberg nasceu em 1926, Nova Jersey, filho de uma família de russos emigrados. Ele, sem dúvida, se pretendia o mais subversivo, o mais em ruptura diametral com a América puritana e conservadora. Era comunista, judeu, homossexual e poeta. Sua mãe era vítima de esquizofrenia paranoica, o que, segundo seus biógrafos, contribuiu para ter tolerância e simpatia pela loucura e excentricidade. Tanto de personalidade da literatura, os escritores visionários, quanto das pessoas com quem conviveu.
Ginsberg transitava em 2 mundos, o da marginalidade e o da cultura erudita. Acabou por se constituir o poeta maldito, rebelde, o crítico radical, e ao mesmo tempo era olímpico, reconhecido e aclamado em vida, sem para isso fazer concessões ou abdicar de seus princípios. Os modelos fundamentais foram Rimbaud e William Blake.
A poesia de Ginsberg estende-se do êxtase total, deslizando de uma linha para a próxima, confidente e paranoica. Uma poesia insistente numa visão social que salienta a necessidade de um espírito na face da cultura materialista. Essa poesia influenciou o compositor Bob Dylan, para quem ela significava uma nova consciência, uma visão de possibilidades para a América. A afinidade de Bob Dylan com os Beats estava também na estrada, nas atitudes, nas ideias. Fica evidente a ligação de Dylan com a imaginação surrealista de Ginsberg em algumas músicas, como Subterranean Homesick Blues. John is in the basement, mixing up the medicine. I'm on the pavement, thinking about the government. The man in a trench coat, badge out, laid off. Says he's got a bad call, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway, looking for a new friend. The man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills. You only got 10. Maggie comes fleet foot, face full of black.
laughing at the heat put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the man, he says they must bust an early man. Orders from the DA, look out, kid, don't matter what you did. But walk on your tiptoes, don't tie no bows. Better stay away from those that carry around a fire hose. Keep a clean nose, wash the plain clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows.
Mais do que conseguir verter seus sentimentos em poesias marcadamente declamatórias, próprias para se ler em público, Ginsberg emprestava conotações políticas às suas ideias. Chegou a propor, por exemplo, a distribuição livre de LSD para as pessoas. Suas provocações e excentricidades fizeram com que fosse expulso da universidade e, mais tarde, em 49, preso e internado em um instituto psiquiátrico em Nova York.
O período no hospício fez com que conhecesse Carl Solomon, a quem dedicou o mais famoso poema, O Uivo. Depois de uma leitura pública na qual Ginsberg recitou partes do poema, ele foi publicado em agosto de 1956. Apesar de várias tentativas de censura, a publicação foi um sucesso e alavancou outros trabalhos engavetados dos Beats, como On the Road. O Uivo se torna o marco da geração beatnik. Ginsberg atravessou o inferno e transformou sua experiência em palavras. É um uivo de derrota.
Eu vi os expoentes da minha geração destruídos pela loucura, morrendo de fome, histéricos, nus, arrastando-se pelas ruas do bairro negro da madrugada em busca de uma dose violenta de qualquer coisa. Hipsters com cabeça de anjo ansiando pelo antigo contato celestial com o dínamo estrelado na maquinaria da noite. Que pobres, esfarrapados e olheiras fundas, viajaram fumando, sentados na sobrenatural escuridão dos miseráveis apartamentos sem água quente, flutuando sobre os tetos das cidades, contemplando jazz.
Said the signifying monkey to the lion one day, hey, there's a great big elephant down the way.
A consciência de Ginsberg fez com que ele otimizasse a transição para os anos 60 e os movimentos de contracultura que viriam em seguida, sendo figurativa em marchas hippies e no maio de 68, na França. Allen Ginsberg continuou ativo nos anos seguintes até morrer no começo de 1997.
Além de Uivo, outros poemas de Allen Ginsberg se tornam exemplos brilhantes da poesia espontânea, como Kaddish, Sanduíches de Realidade e Airplane Dreams. Também publicou em prosa Cartas do Yeats, junto com Burroughs, e The Visions of the Great Remembered, entre outros. Took off like a shot from a 44. He found the elephant where the tall grass grows and said, a terceira figura da Trindade, mais friamente intelectual que Kerouac e Ginsberg, pelo menos na aparência, é William Burroughs,
que aliás declarará mais tarde, em 1969, nunca ter pertencido ao movimento, nem aos seus objetivos ou estilo literário. O fato de se concentrar sobretudo no projeto literário e nos seus instrumentos supõe, da parte de Burroughs, uma maior lucidez artística. William é claramente diferente dos outros dois. Não se considera um filho da mãe natureza, não é adepto da meditação zen e não compartilha o clima de espiritualidade difusa dos outros. Apesar das diferenças, se manteve associado aos outros dois desde o princípio, numa aventura de amizade baseada na resistência à sociedade americana e aos seus valores.
Burroughs nasceu em 1914, no estado de Montana, dentro de uma família muito rica. Depois de se formar em Harvard e morar na Europa, Burroughs começou a levar uma vida totalmente desregrada, tornando-se viciado em drogas e ligando-se ao submundo do crime. O clímax desse processo de negação deu-se em 1951, quando matou acidentalmente a própria esposa numa brincadeira. Vieram longos anos de exílio, na África, na América do Sul, em Paris e em Londres, onde concluiu em 59 o romance Almoço Nu.
Mais importante como experimentador, Burroughs veio a ser o representante da face vanguardista e surrealista da função beat. Crítico feroz do modo de viver americano, em seus textos, o realismo exasperado se mescla a experiências estilísticas. Seus temas constantes são a burocracia estatal, a guerra, o homossexualismo, os vícios e a tirania psiquiátrica. Tudo visto sob uma ótica sombria. Sua primeira obra, de 1953, publicada sob o pseudônimo de William Lee, onde narrava suas experiências com drogas, chamava-se Junkie. Entre seus textos mais importantes, incluem-se The Soft Machine, The Ticket That Exploded, The White Boys e Blade Runner.
Muitos outros personagens gravitam à volta da geração beatnik. Escritores, modelos, artistas vários, mesmo que como personagens secundários. Alguns, como Neil Cassady, representam, porém, a essência do fenômeno beat, na sua dimensão existencial, ética, mas também estilística e estética. Cassady será mesmo o de mais notável currículo entre eles. Ladrão de automóveis, refratário, bissexual, escritor selvagem. Não escreverá mais do que um único livro, o primeiro terço, uma autobiografia de 1949. Morreu de overdose numa linha de comboio no México em 68.
Pode citar-se também Herbert Hankel, delinquente, junk, prostituto em Nova York. Hankel foi o iniciador de Burroughs na droga, que se tornará a presença constante em toda a sua obra. Também faz parte da trupe Lawrence Ferlinghetti, poeta, pintor e, sobretudo, livreiro e editor. Foi fundador da Sid Lights Books, livraria e editora de São Francisco. É o autor de Um Parque de Diversões na Cabeça. Foi ele quem publicou o poema Uivo, de Ginsberg, e depois outros poetas, como Bob Cowiman, Diane de Prima, Gregory Corso e Gary Snyder.
Das formas de ligação que todos esses personagens estabelecem entre si, a relação sexual é a determinante, em especial a relação homossexual. Deste ponto de vista, a ideologia beat abre diretamente a via aos movimentos de liberação sexual que vão exprimir-se entre os hippies dos anos 60 e 70. A mesma coisa no que diz respeito ao uso da droga. Parece evidente que existiu todo um espectro de experiência de drogas, destinada a acompanhar uma forma de comunicação ou mesmo uma procura mística.
Ao mesmo tempo, a geração beatnik anuncia um certo naturalismo, tingido de pacifismo, que vai prolongar-se na constituição de um verdadeiro movimento ecologista e nas campanhas contra a guerra do Vietnã. Os hippies serão, com efeito, os filhos dos beatniks, embora de certo mais doces e pacifistas e menos urbanos do que estes. Em regra, quando falamos da Beat Generation, falamos, sobretudo, de um estilo de vida, de formas de resistência, de modelos de provocação, de valores e de contravalores, de crenças, de mitos, passando por um tanto para o segundo plano o papel da escrita. Driving that train, I'm cocaine.
A influência na próxima geração era marcante. Os integrantes da banda que inspirou a explosão hippie, o Grateful Dead, já tinham relação com os Beats mesmo antes de formarem a banda. Quando o vocalista Kim Casey começou a fazer apresentações conhecidas como Acid Tests em São Francisco, Neil Cassady era presença constante e inspiradora.
É preciso verificar o lirismo quente, poderoso de Ginsberg e Kerouac, ou então o realismo frio, cru e por vezes sarcástico de Burroughs. A música de protesto e a literatura hippie bebem boa parte de sua formação estética e conceptual nos beats. Ancorada, todavia, na experiência individual, a Beat Generation recusará uma crítica radical do sistema e uma perspectiva de mudança articulada com qualquer objeto coletivo.
Por Volta do Meio-Dia foi uma produção dos alunos Helena Kempf, Yara Bueno, Léo Felipe e Bruna Barella. A apresentação foi de Helena Kempf e Yara Bueno. Leitura dramática de Antenor Júnior. Este é um projeto de extensão da Fabico, sob a coordenação da professora Sandra de Deus. Na técnica, João Carlos Aguiar. Retornamos na próxima sexta-feira. Boa tarde.